Campo e Companhia, o programa de rádio dos produtores rurais paranaenses.
Olá, começa agora o Campo e Companhia, o programa semanal de rádio do Sistema FAEP-SENAR Paraná. Eu sou Antônio Senkovski e hoje recebemos aqui nos nossos estúdios Jeffrey Albers, coordenador do Departamento Técnico e Econômico da FAEP. Olá, Jeffrey, muito bem-vindo à nossa programação.
Olá, muito obrigado. É sempre um prazer estar com vocês e com os nossos ouvintes.
Nesta edição, você confere. FAEP encaminha sugestões sobre o seguro rural. G7 pede que modelo de pedágio no Paraná seja o da menor tarifa. Custo de produção aumenta na agricultura, mas relação de troca é boa para o produtor. Jeffrey, então temos aí uma novidade em relação a seguro rural, a participação da FAEP, aí, que é um tema que sempre a federação está participando ativamente para conseguir mais recursos aí. E agora temos uma etapa, então, em relação às sugestões para esse instrumento tão importante, né?
Isso, o seguro rural, o Paraná é líder na contratação, em áreas, né, cobertas, e nós utilizamos muito o programa de subvenção do governo federal. E o que está em discussão agora é a reformulação do plano trienal para 2022 até 2024. Então, o Ministério da Agricultura, através do Departamento de Gestão de Risco, solicitou à Federação e a várias entidades do Brasil todo sugestões de como melhorar, aprimorar e de que forma o programa pode atender melhor os produtores na contratação do seguro.
Jeffrey, para quem não está familiarizado com esses termos, né, a gente sempre está retomando aqui para que fique claro, né, subvenção, o que é exatamente isso?
Quando o produtor contrata um seguro, né, na iniciativa privada, através de companhias seguradoras, ele paga um valor por essa cobertura. Nós chamamos de prêmio. E o prêmio, então, ele é auxiliado pelo governo federal no pagamento desse prêmio. Então, dependendo da cultura, da atividade, ele acontece tanto para a pecuária quanto para a agricultura. Então, dependendo da atividade, ele tem um percentual de subvenção, de auxílio do governo federal para pagar esse prêmio. Ele pode ser aí de 20%, 30%, 40% do valor. Então, se, por exemplo, um produtor tiver um prêmio aí de 10 mil reais e a subvenção naquela atividade for de 30%, o governo paga 3 mil e o produtor só paga os 7 mil da diferença.
É uma ajuda, então, para incentivar que o produtor realmente contrate esse seguro para que ele fique aí tranquilo em relação a problemas que venham acontecer na lavoura.
Sem dúvida, sem dúvida. A ideia é justamente a gente incentivar os produtores. A gente chama de gestão de risco isso, né? Então, existe um risco climático, existem riscos para a produção que é a céu aberto, que fogem do controle do produtor. Então, para isso, vem o seguro para auxiliar. Se acontecer alguma coisa, ele ter o seu dinheiro, ter o seu recurso para continuar na atividade.
Jeffrey, acho que é importante a gente falar, né? Se o produtor que está ouvindo a gente agora, que quiser contratar um seguro, né, e não sabe por onde começar, onde que ele pode achar informações, apoio para procurar esse serviço aí?
O seguro ele é contratado através de corretores. Então, existem hoje várias companhias no mercado, né, mas inscritas no Ministério para acessar a subvenção são em torno de 14 companhias, e elas têm, então, na capilaridade, né, lá em cada região, tem os corretores de seguro. E, então, o produtor, através das cooperativas, através das revendas, sempre acabam tendo uma referência, um contato, o próprio vizinho fazendo uma indicação de qual é o corretor que já lhe atende, e os nossos sindicatos rurais também, que estão capacitados e estão lá na ponta e podem fazer alguma indicação, mas sempre a figura do corretor.
Maravilha. Bom, o sindicato também é uma referência, até porque agora, lembrando, a gente fez um curso de seguro rural aí com várias turmas, que foi um sucesso aí.
Isso, estamos com turmas acontecendo, né? Os cursos acontecem terças, quartas e quintas, e o produtor também é convidado a participar desse curso. É um curso justamente que explica e orienta o que é o seguro, o que são as subvenções, como que é calculado esse valor do prêmio a ser pago. É bem abrangente, bem interessante, criando a cultura, dando informação sobre o seguro rural de um modo geral.
Maravilha, Jeffrey. Então, lembrando, né, você que quer mais informações aí sobre esse curso do seguro rural, acesse lá o site do Sistema FAEP-SENAR Paraná. É www.sistemafaep.org.br. Aí ali do ladinho direito, assim, embaixo do boletim informativo, você vai encontrar um bannerzinho ali que tem mais detalhes de como funciona esse curso e tudo mais. Bom, temos aqui um outro assunto que tem sido recorrente e que é muito importante para o campo paranaense. É o pedágio, né, Jeffrey? Esse negócio aí está há bastante tempo sendo discutido, já tivemos audiências públicas. E agora o G7, que reúne as entidades do Sistema S, não só da agricultura como de outras atividades, também da economia, se reuniu aí para discutir esse assunto junto com o ministro, né?
Isso, o ministro fez uma visita, o ministro da Infraestrutura, né? Fez uma visita aqui ao Paraná para discutir justamente essa renovação, né? O novo leilão das concessões das rodovias. E o G7, como você citou, que é um grupo de representação de todos os segmentos da sociedade paranaense, ele se reuniu então com o ministro e apresentaram quais são as reivindicações do Paraná para que o contrato saia da melhor forma possível, melhorando as condições físicas das estradas, né, questão de duplicações, todas as obras que têm que ser feitas, e o principal, que é para o bolso dos usuários, né, de toda a sociedade, que é o valor do pedágio.
É, só lembrando aqui que o ministro que veio aqui para Curitiba é o Tarcísio Gomes de Freitas, né, ministro de Estado da Infraestrutura e Logística. Bom, temos aí uma longa discussão sobre isso, e essa questão aí da menor tarifa sempre vem à tona, né? É uma posição aí que o setor produtivo tem encampado aqui.
Isso, porque nós estamos sofrendo já praticamente 24 anos, né, com tarifas altas, que em vários momentos vieram, né, na mídia com reclamações, reivindicações, tivemos momentos de redução dessa tarifa por penalidades, apresentações de planilhas de cálculo de custo para justificar. Então é uma discussão longa, mas indiscutivelmente ela é muito alta, né? Hoje a tarifa ela é muito alta, então o que se objetiva é que ela caia para valores reais e para valores mais acessíveis para a população, que reduzam. E no nosso caso da agricultura, ela causa um impacto grande na logística, né? No frete. Então uma tarifa menor, ela auxilia a viabilização do campo também.
É, e o Brasil tem um problema sério com relação à infraestrutura, né? A gente sabe que é uma logística muito cara, atrasada ainda, então tudo que tem a ver aí com modernizar essa infraestrutura para levar suas riquezas, escoar para os portos e mandar para fora, isso aí vem ajudar muito a competitividade do agronegócio, né?
É, a gente tem uma dependência do rodoviário muito grande, né? Paralelo a isso, existem discussões sobre o modal ferroviário, que para nós também é muito interessante para o escoamento da safra. Então, o casamento do rodoviário e do ferroviário é muito interessante, mas a dependência do rodoviário com altos custos realmente são delicados para o nosso setor.
Bom, falando nisso, em custo de logística, vamos para custo de produção também, né, que tem assustado o produtor aí por conta desse câmbio alto do dólar aí que está mudando, mexendo com várias coisas na economia, né? E no bolso do produtor está pesando também, Jeffrey?
É, esse é um olhar que a gente tem que ter muito crítico, né? Porque quando se fala em aumento do custo da cesta básica, a referência sempre é o aumento do custo dos produtos que compõem a cesta básica e é o preço de comercialização dos produtos em si, né? A gente tem aí as commodities de soja, milho, batendo recordes de valores, mas na outra ponta a gente também tem o mesmo impacto nos custos de produção. Aumenta o preço de comercialização do produto final, mas aumenta também o dos insumos. E essa análise da relação é que é feita por várias entidades, inclusive por nós, para fazer uma comparação entre quanto aumentou o custo e quanto aumentou o preço final dos produtos.
E me parece que a relação de troca ainda, se for pegar em sacos de soja e quanto que isso custa para fertilizante, para defensivos agrícolas, ainda está um certo equilíbrio, né, Jeff?
É porque a gente tem esse termo que você usou, né, é muito utilizado pelos produtores como referência de cálculo, é a relação de troca. Quantas sacas de soja, por exemplo, eu precisaria para comprar uma tonelada de um determinado fertilizante, né? Então, essa relação aumentou o preço do produto, eu tenho um ganho maior e reduz, em tese, a quantidade de sacas para eu comprar aquele insumo. Mas como os insumos também subiram, a gente tem que comparar o aumento dele em dólar, a relação do dólar com o real, para daí fazer essa equivalência. E o que de fato a gente tem observado é que o aumento do preço do produto final tem sido um pouco maior do que o dos insumos. Então, no fiel da balança, né, gente poderia dizer que a relação de troca hoje está um pouquinho melhor. Eu preciso de menos sacas de produto final para comprar a grande maioria dos insumos. Né? Eu digo a grande maioria, porque se a gente pegar alguns fertilizantes especificamente, a relação de troca é pior. Né? Mas para inseticidas, para outros defensivos, ela beneficiou. Né? Mas, de um modo geral, os custos de produção tiveram um aumento também.
É isso, a nossa sociedade hoje é muito complexa, né, Jeffrey? Você, como economista, sabe melhor do que ninguém, nada é tão simples assim, né? Então, vale o alerta de a gente tomar muito cuidado na hora de sair espalhando uma coisa por aí, que sem saber exatamente com profundidade como que funciona essa dinâmica.
São muitos fatores que devem ser levados em consideração, né? E a dica para o produtor é exatamente essa, fazer o planejamento, acompanhar bem de perto, porque uma prática muito usual é a compra antecipada. Então, a gente também tem vários fatores a serem analisados, porque eu posso me beneficiar de um preço, mas se, por exemplo, o dólar está muito alto, pode ser que no futuro ele caia e eu pagaria menos por aquele produto. Então, a compra antecipada ela pode não ser tão interessante. Então, tem que acompanhar o mercado. O produtor realmente tem que estar informado e acompanhar tudo o que está acontecendo.
Maravilha. Bom, deixa eu fazer um convite aqui para o pessoal que está escutando a gente. No dia 15 de abril, às 16 horas, vai acontecer no Facebook e no YouTube do Sistema FAEP, a live O Futuro da Representatividade no Agro. Então, vai ser tratado aí vários assuntos durante esse encontro virtual. E o tema principal é o Programa de Sustentabilidade Sindical, promovido pela FAEP. Teremos durante esse evento, no dia 15 às 16 horas, uma palestra com José Luiz Tejon, que é especialista em agronegócio, reconhecido aí em todo o Brasil, além das presenças do presidente da FAEP, Ajde Meneghetti, Jenner Gonçalves, que é presidente do Sindicato Rural de Cianorte, Liane Zeck, que é coordenadora da Comissão de Mulheres da FAEP, e João Lázaro Pires, coordenador do Departamento Sindical da FAEP. Então fica aqui o convite para que você acompanhe no dia 15 de abril, às 16 horas, essa live que vai tratar do futuro da representatividade no agro. Bom, Jeffrey, essa edição vai ficando por aqui e eu agradeço mais uma vez a sua disposição de estar aqui falando com o amigo produtor rural.
Obrigado, Noni, um prazer e um abraço a todos.
Esta edição do Campo Companhia, então, vai ficando por aqui. Para baixar o programa completo, você pode acessar o nosso site www.sistemafaep.org.br. Vá até a seção de notícias e, em seguida, clique em rádio. No nosso site, você também confere a cobertura dos principais assuntos do agronegócio e também pode acessar a nossa revista, o Boletim Informativo, na versão digital. Estamos também no Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Flickr. Basta procurar por Sistema FAEP. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima!